Senhor, nós te damos graças por mais este dia, te damos graças por esta hora em que estamos aqui reunidos em teu nome, para te prestar culto, para te louvar, para te ouvir. Nós te agradecemos pela presença de todos aqui, te agradecemos que nós, pela liberdade que nós temos de nos reunirmos. Nós queremos te pedir para que tenhamos sempre essa liberdade e a liberdade de falar de ti, do teu evangelho. Abençoa a nossa pátria, os dirigentes da nossa pátria. Guarda os irmãos que estão viajando, os irmãos que moram longe. E abençoa-nos agora de maneira que possamos estar atentos à tua palavra e que tu graves nos nossos corações aquilo que tu queres que cada um de nós retenha para a sua vida. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos continuar em Colossenses. Vamos ler novamente aquele trechinho do capítulo 1, começando no versículo 9 até o 12. Por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Nós havíamos parado no começo do versículo 11, sendo fortalecidos com todo o poder. Nós vimos que Efésios compara esse poder como o maior poder do universo e faz aquilo que nós julgamos impossíveis. Ele dá vida àquilo que não tem vida, ele ressuscita os mortos. E nós vimos que o último inimigo a ser vencido será a morte. Está lá em 1 Coríntios 15, último inimigo a ser vencido, né? E ali então o pecado não terá mais influência nenhuma sobre nós, né? Naquele capítulo 15 fala que o pecado vai ser eliminado, ele é o ferrão, não é? O aguilhão da morte, aquilo com que a morte pode causar dano. Daí ele fala, fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Quando aparece glória na Bíblia, em geral tem dois sentidos, quase sempre esse significado de aquilo que Deus é, né? A manifestação do que Deus é, a natureza de Deus, a manifestação do ser de Deus, né? A manifestação da essência de Deus. Então, existem versículos que mostram que qualquer coisa que nós fazemos, devemos fazer para a glória de Deus, para mostrar como Deus é. Então, quando eu estou agindo da maneira que Deus quer, eu estou mostrando como Deus é, eu estou mostrando atributos de Deus. Jesus Cristo falou, quem me vê a mim vê o Pai. Então, olhando o que Jesus Cristo fazia, dá para ver qual é o caráter de Deus, como Deus é, a essência dele. E tem um outro sentido que é menos usado, mas existe, que é a aprovação. Alguns amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Amaram mais a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Tem gente que dá essa interpretação também para Romanos 3:23, né? Todos pecaram e carecem, ou estão destituídos da glória de Deus. Eu creio que possa ser os dois, né? Todos precisam da aprovação de Deus, né? E todos não mostram como Deus é por causa do pecado, né? Nesse caso aqui, então, está mostrando um dos atributos de Deus, que é o poder, né? Sendo fortalecidos com todo o poder. Então, aquilo que nós vimos na semana passada está mostrando que Deus é todo poderoso, né? segundo a força da sua glória, da manifestação de como ele é. Aqui fala com toda perseverança e longanimidade. Eu gostei de gastar um tempinho nessas duas palavras, que elas aparecem muitas vezes na Bíblia, né? Perseverança seria a firmeza diante das dificuldades, a firmeza diante de situações difíceis, fortaleza nas lutas, o ânimo firme quando a gente tem oposição, quando está enfrentando dificuldades. Isso é perseverança. Nós vamos ver que esse longanimidade é que seria mais paciência, embora muitas vezes na tradução a palavra perseverança seja traduzida como paciência. Nós vamos ver que é um pouquinho diferente. O indivíduo pode ser paciente e não ser perseverante. Com a mesma raiz dessa palavra perseverança, eu não vou abrir, mas em Mateus 24:13 fala: aquele que perseverar até o fim será salvo. O que perseverar, o que ficar firme diante das dificuldades, nas tempestades, esse é que será salvo. Vamos ler alguns lugares onde essa palavra é usada, embora às vezes, dependendo da tradução, ela não apareça, né? Vamos começar em 1 Tessalonicenses 1:3. A gente já leu esse versículo para mostrar aquela tríade, né? Fé, amor e esperança. Em Colossenses, eu vou ler o 2 e o 3, capítulo 1. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa firmeza é a perseverança. A perseverança da esperança. A esperança que vocês têm vai ficar, ou no caso dos tessalonicenses, ficava firme diante das dificuldades. Em Hebreus fala que a esperança é a âncora da alma, segura e firme. Âncora da alma. Perseverança. Aí fala da firmeza da vossa esperança, se é a perseverança da esperança. A esperança que vocês têm não fraqueja diante das dificuldades. Por quê? Pela confiança em quem prometeu. Nós esperamos só o que Deus prometeu, né? E pela confiança que nós temos nele, nós não podemos vacilar diante das dificuldades. Perseverança. Ela depende. Nós vamos ver daqui a pouco como a fé está por trás de tudo isso. A perseverança. Lá em Hebreus 12, a mesma coisa, está falando de Jesus Cristo. Eu gosto muito de voltar para o comecinho de Hebreus 12, que fala do exemplo de Jesus Cristo, né? No final do versículo 1, né? Fala, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, a carreira da vida cristã, com perseverança. Como é que eu vou ficar firme? Como é que eu vou percorrer com perseverança? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Eu só fico firme se eu estou olhando firme para Jesus Cristo. E fala alguma coisa que nós vamos abordar daqui a pouco. Jesus Cristo, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, nós vamos falar da alegria daqui a pouco, suportou a cruz, e continua no 3, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição. Esse suportou duas vezes, ficou firme. Ele ficou firme, ele não se abateu, não se abalou na hora da dificuldade. Por isso é que fala, considere, pense muito nele, para quê? Para que vocês não se cansem, nem desanimem. Aqui a expressão é para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Já vimos que na NVI fala, não se canse nem desanime. Desmaiar na alma é uma expressão que significa desanimar, né? Então aí também nós vemos a perseverança. Eu gostaria de chamar a atenção para dois versículos de Romanos que nós já vimos e que fala da perseverança também. Vamos começar em Romanos 8, um em Romanos 8 e outro em Romanos 15. Romanos 8 nós já vimos no versículo... Vamos ler o 24 e o 25 de Romanos 8. Porque na esperança fomos salvos. Já vimos o que significa isso. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, vê como o espera. Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. É com perseverança aguardamos. Nós estamos esperando aquilo que Deus prometeu com perseverança. Eu gostaria de chamar a atenção no capítulo 15 da importância de estarmos lendo a Bíblia sempre, né? No capítulo 15 de Romanos, versículo 4, Paulo está abordando ali, nesse versículo especificamente, ele está abordando o Antigo Testamento, porque era a Bíblia que eles tinham escrita na época. Mas eu acho absolutamente legítimo transferir para toda a palavra. Olha o que ele fala. Pois tudo quanto outrora foi escrito, o que foi escrito no passado, no caso deles era o Antigo Testamento. No nosso caso, eu creio que podemos legitimamente colocar toda a Bíblia, porque toda a Bíblia foi escrita para o nosso ensino, né? Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, qual é o alvo? Pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Pela perseverança e pela consolação das Escrituras. Na NVI fala, seria a paciência ou a perseverança e consolação proveniente das Escrituras. É a perseverança e a consolação que as Escrituras dão para nós. Se eu não estou permanentemente lendo, conhecendo o que Deus fez, como Deus é, como Ele age, como Ele quer que eu queira, eu vou perder em perseverança e consolação. Aqui o que está falando é o seguinte: aquilo que Deus escreveu serve para nos dar perseverança e serve para nos consolar. No versículo seguinte ele fala: ora, o Deus da paciência e da consolação é o Deus da perseverança e da consolação. É aquele que nos dá perseverança e consolação. Eu gostaria agora de ver um trechinho de Tiago, porque eu acho que existe uma... A gente sempre usa uma expressão em relação a Jó, que eu acho que não é bem adequada. Vamos abrir em Tiago 5. Eu vou ler o que interessa é o versículo 11, mas eu gostaria de ler desde o 7, só para a gente estar bem no contexto. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai como modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Nós consideramos felizes aqueles que ficaram firmes até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Esse tendes ouvido a paciência de Jó é tendes ouvido a perseverança. A mesma raiz que está ali, temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido a perseverança de Jó. Perseverança, não tanto paciência. Nós vamos ver que paciência seria mais a longanimidade, ânimo longo, né? Paciência. A paciência seria o indivíduo demorar para ficar irado, demorar para ficar irritado. A gente pode ver isso em Tiago 1,19, é só voltar um pouquinho, nós já estamos em Tiago 5. Ele fala isso aqui no Tiago 1,19. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. O original é, seja rápido para ouvir, lento para falar, lento para se irar. Demore antes de abrir a boca, pensa no que vai falar, né? E demore antes de ficar irritado, é isso que ele está falando. Mas seja rápido para ouvir, alguém tem alguma coisa? Estou sempre pronto para ouvir, é isso que ele está falando nesse texto, né? Perseverança é mais do que paciência. Perseverança é ficar firme na dificuldade. O original dá exatamente essa ideia. Aquele que não fraqueja diante das situações difíceis. O indivíduo pode ser muito paciente, fica 3 horas numa fila sem reclamar, ele é paciente. Mas ele pode não ser firme numa situação difícil. Alguém fala alguma coisa, ele se desestrutura, nós vamos ver isso daqui a pouquinho, logo adiante. Ele pode ser paciente, mas não ser perseverante. A gente fala da paciência do Jó, mas ele foi perseverante. Era a perseverança do Jó. Ele não ficou parado esperando. Ele não vacilou diante de situações difíceis. Das situações duras, ele ficou firme. Ele podia só ficar passivo. Não. Quando a mulher dele falou alguma coisa, ele foi contra a esposa dele. Como é que você fala isso? Né? E ele ficou firme, ele não pecou. O Senhor Deus, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Tirou toda a família, tirou todos os bens, tirou toda a saúde. A mulher falou, escuta, amaldiçoa Deus e se mata. Ele deu uma bronca na mulher dele. Não, nós temos que ficar firmes. Então ele não era paciente, ele era perseverante. Nessa minha tradução está a paciência de Jó, mas a gente tem que ver que Jó não foi só paciente. O original é a perseverança. Nós temos por felizes os que perseveraram firmes. Vocês ouviram da perseverança de Jó. Ele não vacilou, ele não fraquejou, não ficou abatido diante de situações difíceis. Ficou triste nas dificuldades, mas a firmeza dele, tanto que a Bíblia fala, em tudo isso não pecou Jó. Nas dificuldades acontecia, ele não pecou. Ele não se revoltou contra Deus, ele não entendia, ficou confuso, perplexo, mas ficou firme. E aí fala, viram depois o que aconteceu? Jó, eu sempre prefiro falar, ele foi não paciente, ele foi perseverante. A paciência é um dom do Espírito, a longanimidade, aparece lá em Tiago 5,22. E é interessante que, quando eu falo em paciência, longanimidade, a Bíblia usa essa palavra em relação a Jesus Cristo, em relação a Deus. Fala, Deus era longânimo, Jesus Cristo também, eles tinham paciência. É uma linguagem antropomórfica, é uma linguagem que nós estamos falando como o homem vê Deus, né? E a gente pode falar que Deus é paciente, no sentido que ele espera. Mas seria esquisito falar, dizer que Deus é perseverante. Perseverante é ficar firme nas dificuldades. Deus não tem dificuldade. Qual é a dificuldade para ele? Ele é todo poderoso, está tudo no controle, ele não tem dificuldades. Nós temos que ficar perseverantes, firmes nas dificuldades. Mas Deus não. Não existe dificuldade. Agora, paciente, sim. Porque é do nosso ponto de vista. Ele já devia ter tomado uma providência aqui, mas ele deixa o tempo passar, deixa passar, tem uma paciência danada. Tanto que tem profetas que falam, mas por que já não destruiu esse povo? Calma. Centenas de anos esperando, agora chegou a hora. Então a gente fala, Deus é paciente, né? Porque do nosso ponto de vista ele já devia ter tomado uma providência. Vamos só ler 2 versículos mostrando, logo adiante na primeira carta de Pedro 3:20, usa essa expressão. 3:20. Está contando alguns episódios do Antigo Testamento, fala, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Foram dezenas e dezenas de anos. Está falando, a paciência de Deus aguardava, Deus estava aguardando com paciência. Ele não precisava de perseverança porque não tinha nada fora do controle. Mas paciência, fala da paciência de Deus. Vamos ver em 1 Timóteo 1,16, fala, aí falando de Jesus Cristo, a mesma coisa. Paulo fala, Jesus Cristo teve muita paciência comigo, né? 1 Timóteo 1,16, mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, ele era o principal dos pecadores, ele acabou de falar nos pecadores ali no versículo 15, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a condição de crer nele para a vida eterna. Ele mostrou em mim a sua completa paciência. Então, longanimidade, sim, é usada em relação a Deus, mas perseverança, não. Acho que deu para entender a diferença. Então, Jó foi perseverante. Eu posso ser paciente, mas não ser perseverante. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a alegria e a maneira de nós encararmos as coisas, e aí vai ficar um pouquinho mais claro como eu posso ser paciente e não ser perseverante. Como eu posso ficar, como falei, 3 horas na fila, mas alguém fala alguma coisa, eu fico nervoso. Então, aí eu não sou perseverante, eu só sou paciente, né? Então fala, Deus estava falando da oração, que ele orava por tudo isso, para que vocês chegam, sejam fortalecidos no poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade. Com alegria, dando graças ao Pai. Com alegria. Alegria também é fruto do Espírito, a gente já viu aqui. Alegria é fruto do Espírito. O cristianismo é uma religião de alegria, ou uma religião da alegria. Como é que a gente pode ver isso? A gente já está cansado de ler, mas vamos ler outra vez em primeira carta aos Tessalonicenses. O que é que fala em 1 Tessalonicenses 1,16? Regozijai-vos sempre. Sejam sempre muito alegres. É isso que Paulo está falando aqui. Regozijai-vos sempre. Não dá nenhuma exceção de um tempo em que nós não deveríamos estar muito alegres. É isso que está falando. Sempre. Estejam sempre muito alegres. É interessante que a seriedade não é incompatível com a alegria, né? O indivíduo pode ser muito sério, levar a coisa séria, e pode ser alegre. O abatimento é incompatível com a alegria. O abatimento é a falta de firmeza. Nem a tristeza é incompatível com a alegria. Se a gente fosse ver pelo português, ia falar o contrário da alegria é tristeza, né? Mas, biblicamente, a gente vê que nem a tristeza é incompatível com a alegria. Mesmo Paulo, que acabou de ser usado por Deus ali, falou, fiquem sempre alegres, regozijai-vos sempre. Quando nós estudamos Filipenses, o que aconteceu quando ele falou de Epafrodito, né? Epafrodito, que veio aí da igreja de vocês, ele ficou muito doente. A coisa era gravíssima, ele estava para morrer. Mas fala o quê? Que Deus teve misericórdia, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse o quê? Tristeza sobre tristeza. Então ele está grato a Deus porque curou o Epafrodito e ele não tinha tristeza sobre tristeza. Então Paulo ficava triste, mas ele fala, tem que estar sempre alegre. E aquilo que a gente tem falado da alegria no meio da tristeza. Eu gostaria de analisar um pouquinho mais essa alegria no meio da tristeza. Vamos ler primeiro em Neemias 8,10. Talvez alguns não lembrem pela referência, mas todo mundo conhece a expressão, né? Em Neemias 8,10. é uma expressão conhecida, tem corinho e tal. Deus está falando para o povo, foi um dia em que Esdras leu a lei, era um dia de grande alegria, né? Todo mundo ouviu a lei. Só para ter uma ideia ali no versículo 2, Neemias 8, 2, Esdras, o sacerdote, trouxe a lei, que era o Antigo Testamento, a parte do Antigo Testamento que eles tinham, né? Perante a congregação, tanto de homens como de mulheres e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam, que de uma certa idade para cima já estavam ali. E leu bastante, né? Olha no versículo 3, leu no livro diante da praça que está fronteira à porta das águas, desde a alva ao meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. Então vai falando, e Deus diz o seguinte, no versículo 10, diz-lhes mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, era festa, não é? E enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a vossa força. Eu gostaria de ler aqui no comecinho de Tessalonicenses, ali onde a gente já viu o versículo 3. Vamos ver o versículo 6, 1 Tessalonicenses 1:6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. O Paulo sempre fala, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Posto que, em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes. Então, mesmo que no meio de muita tribulação, vocês tinham alegria do Espírito Santo. A alegria do Senhor é a vossa força, ele falou. Né? Aqui fala dos Tessalonicenses, alegria do Espírito Santo. Essa partícula de, em português, tem muitos significados, né? Muito significado esse de. Tem significado, a gente já viu aqui, de posse, né? Isso é de fulano de tal, ou do, de, ó. Esse livro é do fulano de tal. Isso significa posse, significa origem. Ele é de São Paulo, isso é da China, né? Significa constituição também, isso é de plástico, é de madeira. Significa, às vezes, função ou objetivo. Hoje não se usa mais, mas antigamente existia máquina de escrever, né? Máquina de escrever. Hoje existe o quê? Sala de espera. É uma sala para o indivíduo estar esperando, indica o objetivo daquilo. Né? Então tem muitos usos essa partícula. Os autores, os estudiosos colocam nesses dois casos, seria o que eles chamam, porque tem declinação no grego, genitivo de origem, origem. A alegria que vem do Senhor, a alegria que vem do Espírito Santo. Não é que Deus ficou alegre ou o Espírito Santo ficou alegre. Inclusive, a gente vê bem em Neemias. Hoje, vocês não fiquem tristes, vocês, porque a alegria que vem do Senhor é que é a força de vocês. Então, ele não está falando da tristeza do povo e da alegria dele, ele está falando do povo. Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor, ou a alegria que vem do Senhor, é que é a força de vocês. Né? Ali ele fala dos Tessalonicenses. Mesmo no meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito, não é? No meio da muita tribulação, o Espírito está alegre. Não, no meio de muita tribulação, vocês tinham a alegria que veio do Espírito. Então, aí seria esse D, está indicando origem. O Senhor é que dá, é uma alegria causada pelo Senhor. Ela veio do Senhor. Por quê? Vamos abrir lá em 2 Coríntios, capítulo 4. Vamos ver o 4 e o 5, um pedaço aí. O que ele fala no finzinho do capítulo 4 de 2 Coríntios? Ele fala, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. O que nós passamos aqui, ele fala, leve e momentânea tribulação. Quem está falando isso é o Paulo. Ele ia para a cadeia e apanhava, acho que quase toda semana, foi apedrejado, o pessoal achava que estava morto, largou ele lá, né? Leve e momentânea tribulação. A gente não chamaria isso de leve tribulação. Produz eterno peso de glória. Não dá nem para comparar. Tudo o que eu sofrer nesse mundo, não dá nem para comparar. Ele fala, acima de toda comparação. Por quê? Porque nós não olhamos daquilo que dá para ver. Nós estamos atentos àquilo que não dá para ver. Por isso a alegria no meio da tristeza. O que eu estou vendo me causa tristeza. Mas eu não posso olhar para o que eu estou vendo. Tenho que olhar para aquilo que eu não estou vendo. Por que que Deus está me fazendo passar por isso? Por quê? Para a glória dEle, para o meu crescimento, eu vou ser mais semelhante a Jesus Cristo, e isso me dá alegria. Alegria no meio da tristeza, não apesar da tristeza, mas por causa da tristeza. Por quê? Fica com o dedo aí, eu queria aproveitar e mostrar lá em Tiago. O que que fala Tiago? Capítulo 1, versículos 2 e 3. Tiago 1, 2 e 3. Meus irmãos, a gente já vai voltar lá para 2 Coríntios. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar-lhe por várias provações. Toda alegria. Fiquem muito felizes porque estão passando por essas dificuldades. Agora vamos juntar com o que já vimos. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. É a mesma palavra que vimos lá atrás. Perseverança. Ali fala com toda perseverança e longanimidade. Perseverança. A perseverança de Jó. Como é que nós vamos ser perseverantes? Pela provação. Então fiquem muito felizes por passar por essas dificuldades, porque ela vai fazer com que vocês sejam perseverantes, e aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Então, vamos ficar firmes. Por isso, uma frase que citei aqui uma vez, nós não devemos orar para que Deus nos dê cargas mais leves, mas para que nos dê ombros mais fortes, para eu aguentar a dificuldade. Não é falar, deixa a vida mansa para mim. Não, faça com que eu enfrente as coisas difíceis da vida. O que está falando? Tende por motivo de toda alegria. Fiquem felizes quando Deus colocar vocês numa dificuldade, numa provação, num teste. Por quê? Porque isso vai produzir perseverança em vocês. Então vamos voltar lá. Essa nossa leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória, acima de toda comparação. Porque eu não estou olhando para o que está acontecendo aqui, mas para aquilo que eu não vejo. Na hora da provação, eu estou vendo o quê? A situação está preta. Mas eu não tenho que olhar para isso, eu tenho que olhar para aquilo que eu não vejo. O que que é? Deus está me fortalecendo e está me fazendo perseverante. Por isso eu fico alegre por passar pelas provações, porque pela provação da minha fé, eu vou ficar perseverante. Então eu tenho que olhar para isso e é uma alegria no meio da tristeza. É uma alegria não apesar da dificuldade, mas por causa da dificuldade. Porque Deus me colocou isso para o meu bem. É fácil? Claro que não é fácil. Eu faço isso? Claro que não faço isso. Eu só estou falando o que que a Bíblia faz. Às vezes eu recebo informações, cartas ou e-mail, seja o que for, e vou lá embaixo. Daí eu começo a pensar nisso. Não. Daí eu começo a subir de novo, né? Olhando as circunstâncias, isso entristece, isso abate. Mas no meio da tristeza, a alegria. Por que que está passando por isso? Deus falou, eu estou te pondo aí para o seu bem. Aí vem a alegria.
nós vemos o que não se vê, é o que ele fala, não atentando no versículo 18, nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. O que, que ele está falando? A tristeza é passageira, é momentânea, ele fala lá, leve e momentânea tribulação, a tristeza, mas a alegria é eterna. Alegria duradoura, é o que ele está falando ali, né? Aquelas que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. A alegria vai ser eterna. Eu estou tentando mostrar por que a alegria no meio da tristeza e da dificuldade. Aqui no versículo 7 do capítulo 5, 2 Coríntios ainda, acabamos de ler lá da leve e momentânea tribulação, temos que prestar atenção naquilo que não se vê, não no que se vê. O que que fala no 7? Coríntios 5, 7. Andamos por fé e não pelo que vemos. Nós vivemos pela fé e não pelo que vemos. Se eu for olhar o que eu vejo, eu fico abatido, desanimado e triste. Mas eu ando por fé. O que que é a fé? Deus falou, olha, essa dificuldade é para o seu bem, para você crescer. Você vai ser perseverante. Você vai ser mais semelhante a Jesus Cristo. Então, alegria por causa disso. Isso eu não estou vendo, mas pela fé eu sei que é assim. Então, a fé, a confiança em quem disse que é assim. Então, o que seria incompatível com a alegria seria o abatimento, não a tristeza. Paulo ficava triste pelas circunstâncias. Ele ia ficar muito chateado se o Epafrodito morresse. Ficou doente, ia ficar muito triste. Ele falou... Eu teria tristeza em cima de tristeza, mas Deus teve misericórdia de mim. Eu ia ficar triste, mas eu ia estar alegre, porque eu sabia que para mim seria importante passar por essa situação, de ver o Epafrodito morrer. Ele sabia disso. Vamos ver algumas coisas aqui que a gente... Eu gostaria de passar por alguns versículos de Provérbios, por quê? A maneira que nós encaramos uma situação é fundamental, não a situação em si. A situação em si não é importante, o importante é como nós enfrentamos a situação. Eu já coloquei aqui, muitas vezes duas pessoas estão exatamente na mesma situação. Um se desespera e o outro fica tranquilo. Um se desespera e o outro fica tranquilo, na mesma situação. Então, por quê? Porque eles estão encarando as coisas de maneiras diferentes. Então, como eu encaro a situação, isso é que é absolutamente fundamental. Como é que eu estou vendo a situação? E é interessante que, quando nós estudamos ali em Colossenses, que fala que nós temos que viver de maneira digna do Senhor, para o seu inteiro agrado, nós vimos que temos que agradá-lo com aquilo que nós pensamos, falamos e fazemos. Então eu preciso estar atento, porque as circunstâncias não podem fazer com que eu pense, fale ou faça alguma coisa que não agrade a Jesus Cristo, porque eu vou ser responsável. Eu não posso chegar lá para ele e falar, não, tudo bem, eu fiz isso errado, tudo, mas nessa situação a culpa é quê? É da situação, não é, a culpa é sua. Se eu pensar, falar ou fizer alguma coisa que desagrada a Deus, eu sou responsável. A Bíblia deixa muito claro, cada um vai prestar contas de si mesmo. Cada palavra que sair da sua boca, você vai ter que prestar conta lá. Essa é a expressão de Jesus Cristo, cada palavra. Então, eu sou responsável. Eu não posso falar, o fulano disse isso de mim, agora eu comecei a pensar coisas erradas e falei coisas erradas. Mas foi fulano. Eu chego lá para Deus e falo, olha, mas ele disse isso. Ele vai falar, a culpa é sua. Você pensou isso e falou isso, a culpa é sua. Não é do fulano, não é do fulano. Então nós temos que tomar cuidado para que outras pessoas, não influenciem no que eu penso, no que eu falo e no que eu faço. Eu lembro uma vez um amigo meu que ele contou que ele conheceu uma pessoa, um indivíduo. Então ele estava conversando com esse indivíduo e falou assim, olha, desculpe incomodá-lo, e foi falar alguma coisa. Ele falou, não consegue. Não consegue o quê? Você não consegue me incomodar. Nada do que as pessoas fazem me incomoda. E daí ele começou a explicar, ele falou, não pode me incomodar, senão eu deixo as pessoas controlarem o meu interior. Eu levanto alegre, de bom humor, contente, cantando, de repente alguém me liga, olha, sabe o que o fulano falou de você? Falou isso, pronto, eu fico lá embaixo, o resto do dia batido. Porque uma coisa está na cabeça de um indivíduo lá, acabou o meu dia. Eu vou ficar de mau humor, vou tratar os outros mal. Por quê? Só porque eu sei que tem uma coisa a meu respeito que está na cabeça dele. O que está na cabeça dele, se não agrada a Deus, é problema dele, não na minha. Então, às vezes, a gente fica abatido porque o fulano falou isso de você, o fulano pensa isso de você. Tudo bem, a responsabilidade é dele, não é minha. Agora, alguém me fala uma coisa de uma pessoa e eu começo a pensar mal da pessoa. Ah, Moisés nunca me enganou. Né? Quem diria, Moisés? Hein? Quem diria? Porque alguém me soltou uma coisa no ouvido. Vamos tomar cuidado com isso, tá certo? A gente tem que ter relacionamentos de confiança. Tem coisas que falo que simplesmente eu apago. Depende da pessoa, simplesmente apago. A pessoa que eu conheço, isso não bate. Ou, no mínimo, vou conversar com a pessoa, Moisés, falaram isso aqui, o que você diz? Pá, 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 pá. Agora, envenenam a minha cabeça e eu fico. Ah, fulano, né? Até o indivíduo faz uma brincadeira sem a menor intenção, fala, tá vendo? Sabia que tem alguma coisa por trás? Eu sabia. Por quê? Claro, se eu estou com óculos vermelho, eu vou ver a parede branca, eu vou ver vermelha. Para mim, ela é vermelha. Por quê? Eu já estou vendo a coisa filtrada. Então, quando me fala uma coisa de uma pessoa, ah, fulano disse isso dele, já sei o que está por trás. E já vou pensando outras coisas. Vamos tomar cuidado com isso. Eu posso estar pensando mal de alguém porque alguém me falou alguma coisa. E a responsabilidade é de quem? De quem falou? Não, é minha. Eu é que tenho a obrigação de esclarecer se eu quiser ou de apagar, porque o que eu penso é a responsabilidade minha. Se o outro falou, a responsabilidade pelo que ele falou é dele perante Deus. Mas o que eu penso, o que eu falo, o que eu faço, depende de mim e eu sou responsável. Então não vamos falar, ah, eu pensei mal, eu falei mal, eu agi mal, porque fulano falou isso, ou falaram isso de fulano, porque a situação era essa. Nada tem desculpa. Se eu deixar que aquilo que os outros pensam molde o que eu penso, o que eu falo, o que eu faço, quem tem controle sobre a minha vida é o outro. Só que perante Deus, eu continuo sendo responsável e não o outro. Não posso deixar que ninguém controle a minha vida. Podem falar o que quiser, fazer o que quiser, pensar o que quiser. Agora, eu sou responsável pelo que eu penso, falo e faço. E eu não posso deixar isso na mão do outro. Ah, fulano disse isso. Pronto, agora eu estou chateado. Eu estava indo para uma festa, todo feliz. Pronto, agora acabou. Não, deixa o fulano pensar. O problema é dele. Eu não posso deixar que a minha vida seja controlada pelos outros. Por que estou insistindo nisso? Porque a maneira como eu encaro as coisas é que é fundamental. E Deus muitas vezes nos coloca, muitas vezes não, sempre, nos coloca nessas situações para nosso crescimento. Por isso que eu digo, o importante não é o que acontece, é a confiança. Eu acredito mesmo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus ou não? Romanos 8:28. Deus disse que é assim. Eu falo, não, quase sempre é assim, mas às vezes não é. Será que é isso? Ele falou todas as coisas, todas. Inclusive uma bobagem que alguém fala ou faz. Eu gostaria de dar uma passadinha rápida para a gente encerrar esse tópico em Provérbios. Só como curiosidade, vai mostrando alguns aspectos. Eu vou passar rápido. Vamos começar no capítulo 12. Versículo 25. A ansiedade, tem versões diferentes, né? A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Ansiedade. Deus fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Joga a sua ansiedade nas minhas costas, deixa comigo. A gente já estudou sobre ansiedade. E todo mundo sabe disso. A ansiedade no coração do homem o abate. E às vezes nada mudou. Toda a minha vida está exatamente como estava 10 minutos atrás. Mas agora eu sei o que um indivíduo pensa de mim. Ah, mudou tudo. Vamos analisar racionalmente, não tem sentido. Não tem sentido. Senão, eu vou viver eternamente ansioso e abatido. Vamos para o 14, 30. Provérbios 14, 30. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. É interessante essa expressão. E o original é exatamente isso, é uma coisa que está se decompondo. Parece que o osso vai apodrecendo, vai esfarelando. Por quê? Estou com inveja. Estou com inveja. A gente já sabe que inveja, lá em Gálatas, fruto da carne. Só como curiosidade, aí é um outro sentido, mas como curiosidade usa a mesma expressão, voltando lá para o 12, 4 fala, a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. O indivíduo que tem uma esposa que não é séria, não é fiel, não é digna, fala, é podridão nos ossos, acaba com o marido. Mesma sensação dos ossos se apodrecendo dentro do corpo. Vamos ver no capítulo 15, versículo 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração, o espírito se abate. Na verdade, a ideia é o coração alegre transparece no rosto. Não é que fica mais bonito, tem casos que, como eu, aí ficaria milagre. O coração alegre, a formosia, não é que fica bonito, é ele transparece a alegria, a fisionomia muda. A tristeza do coração, o espírito se abate. Olha lá no versículo 30 do capítulo 15. Olhar de amigo alegra o coração, as boas novas fortalecem até os ossos. Né? Vamos dar uma olhadinha só, terminando 17, 22. Provérbios 17, 22. É muito interessante esse versículo. Lá fala do coração alegre, a formoseia o rosto, aqui fala o coração alegre, é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Eu creio que o contrário da alegria é o abatimento. Coração alegre e espírito abatido. Né? O coração alegre é bom remédio. Então, em vez de tomar remédio, alegria. Dá a impressão que a alegria cura uma porção de coisa. O estado interior, então, o estado da mente do indivíduo, ela determina o ânimo e determina o comportamento, determina o que o indivíduo pensa, o que o indivíduo fala, o que o indivíduo faz. Então vamos cuidar do nosso interior. Por isso que a Bíblia fala, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem os rumos da vida. Guarda, e a palavra é vigia, fica atento para o que está dentro de você. Está ouvindo, está vendo, cuidado. Não deixe que isso molde o seu interior, porque você vai ser responsável pelo seu interior do mesmo jeito. O responsável não é quem me fala alguma coisa, ou quem pensa alguma coisa de mim, ou aquilo que eu vejo. O responsável sou eu, pelo que eu penso, pelo que eu falo e pelo que eu faço. Isso aqui, eu gostaria de continuar um pouquinho dessa, mostrando que a fé é a base da alegria, a base da perseverança, a base da gratidão, mas isso nós vamos ver na próxima semana. Hoje nós vamos ficar aqui, mas não vamos esquecer que o importante não são as situações, as circunstâncias, as ocorrências. O importante é como eu as vejo, como eu encaro. E eu sou responsável por como eu encaro as coisas. Vamos agradecer. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra e por esse tempo que pudemos meditar um pouco sobre ela. Nós te agradecemos porque pudemos vir aqui. Te agradecemos pela vida de cada irmão, de cada amigo. Queremos te pedir, Senhor, para que tu nos uses, para que possamos nos edificar uns aos outros, nos consolar uns aos outros, nos animar uns aos outros, que sejamos instrumentos nas tuas mãos para crescimento de todos. Nós te agradecemos, Senhor, porque podemos ver que podemos estar alegres no meio da tristeza e no meio das dificuldades, porque Tu nos colocas nelas para o nosso bem, para o nosso crescimento e para a Tua glória. Por isso nós Te damos graças pelas dificuldades. Guarda-nos aqui, abençoa os irmãos que estão viajando, que moram longe, que não puderam estar aqui hoje. Abençoa-os onde estiverem e guarda a nossa igreja. Faça com que possamos permanecer firmes, perseverantes diante das dificuldades. E que realmente, através da leitura da Tua palavra, Tu nos fortaleças essa perseverança. Nós Te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém.